Gente de Sala.
Olá, está a ouvir o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio temos como convidado o cantautor luso-brasileiro Luca Argel. Ele acaba de lançar um novo disco intitulado Visita, no qual dá uma nova roupagem a uma série de canções de álbuns anteriores e a outras que criou em parceria, mas que nunca tinham sido gravadas na sua voz. Vamos conhecer melhor o músico e o novo trabalho, que é apresentado em Lisboa no dia 7 de novembro, no auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, em Campolide. Fique até ao final e não perca as nossas sugestões culturais para os próximos dias. Eu sou Susana Araújo e este é o Frente de Sala. O registo é intimista e cúmplice. A fazer companhia à voz de Luca Argel, ouvimos apenas o piano e os arranjos da baiana Pri Azevedo.
Botas para os dias de chuva, óculos para os dias de sol.
Parece pouco como ele canta na canção que abre o disco, mas não é. Está cheio de histórias dentro, vividas entre Portugal e o Brasil. Tem o Rio de Janeiro, onde Luca nasceu, a cidade do Porto, onde viveu durante 10 anos, e também Lisboa, que é agora a sua casa.
Cai tão bem, e a dos outros também.
Boa parte das músicas deste Visita já tiveram espaço nos 5 discos anteriores de Luca Argel. Mas o músico quis revisitá-las e dar-lhes uma nova vida. É um trabalho que é tanto de celebração como de transição.
Pois é, esse é um disco de transição, eu acho. Eu lancei no ano passado o Sabina, que é um disco que vinha assim, eu sentia que ele vinha de uma continuidade de alguns anos trabalhando a linguagem do samba e da música brasileira, ligado com a própria história do Brasil, a história política da música brasileira e como ela se confunde com as tensões sociais do Brasil. O Sabina ainda era um disco muito calcado nessa ideia, mas já não era samba, já estava se desviando musicalmente para outro lado. E o Visita é uma espécie de respiração antes de me virar para um outro lado que eu já há algum tempo ando com vontade de fazer, desenvolver alguns outros assuntos nos meus trabalhos, mas olhava para trás e achava que ainda tinha muito o que aproveitar, ainda tinha temas antigos que eu queria voltar a tocar nos concertos, mereciam, alguns eu achava que mereciam uma nova versão, uma nova gravação.
Ao repertório de temas antigos e composições próprias, Luca Argel junta canções que escreveu com outros artistas, mas que nunca tinha gravado com a sua própria voz. Visita não é um best-of. Conta com alguns dos temas preferidos do público, é certo, mas a popularidade não foi o critério principal para a definição do alinhamento.
Não consegui encontrar um critério que se aplicasse a todas as minhas escolhas. Cada uma foi por um motivo. Mas uma delas, por exemplo, o Rua da Consolação, ela só entrou no álbum porque ela era uma canção muito ouvida. Ela ainda é uma canção muito ouvida no meu Spotify. Sendo que eu já deixei de tocar ela em concertos há muitos anos. Mas curiosamente ela continuou sendo das mais ouvidas de todas. E eu não sei muito bem porquê, mas tem algum motivo que faz as pessoas gostarem dessa música e faz ela estar presente assim nas... Eu acho que essa é a única música que o critério mesmo foi ser muito ouvida. Depois as outras, algumas são sim muito ouvidas, como Anos 12, mas eu trouxe porque eu queria mesmo um arranjo diferente para a música.
Neva.
Quando eu tinha essa idade, minha mãe recebeu um bilhetinho meu dizendo assim: eu vou
definitivamente comprar.
Ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos.
Entre as escolhidas para uma revisita está então Anos 12, uma viagem nostálgica e bem-humorada. Foi inspirada por outra canção que também fala de infância, 12 anos, da autoria de Chico Buarque, a que Luca Argel fez uma espécie de atualização geracional.
Talvez seja a minha música que as pessoas mais se identificam, o Anos 12, porque é uma música que traz muita nostalgia, memórias, para quem viveu aquele contexto ali, para quem gosta dos desenhos e dos videojogos que são mencionados na canção, ela é bem apelativa. E essa, eu acho que não podia faltar, e não podia faltar um arranjo que brincasse mais com essas referências, que foi o que a Pri fez no arranjo dela para piano. Foi buscar também os teminhas dos jogos e incluir dentro da música.
Ganhava até com mais lento.
A pianista Pri Azevedo foi a companhia escolhida por Luca para este reencontro com o seu repertório. A escolha desta parceira de viagem vai além da reconhecida competência técnica e artística da pianista.
Foi também por causa disso. Foi porque eu, já tocando com ela há alguns anos, vi de perto o potencial todo que ela tem como instrumentista e como arranjadora e compositora. Mas eu conheço a Pri há muitos anos porque eu estudei 7 anos, fui da mesma turma na escola da irmã mais nova da Pri. E eu já ouvia falar da Pri toda a minha adolescência. Eu sabia que a minha amiga tinha uma irmã que era pianista. Era uma pessoa que estava ali no orbitando, assim. Eu sabia que era uma pessoa que estava próxima, mas a gente não era muito amigo. Só quando ela se mudou para Portugal, em 2020, foi que eu realmente comecei a me aproximar da Pri e a gente começou a fazer coisas juntos.
E o que acrescenta Pri às canções de Luca Argel?
Ela traz sons que eu sequer conseguiria imaginar para pedir para ela. Então, e essa era a ideia. Eu dei carta branca para ela escrever os arranjos, sabendo que ela teria ideias que não iam me ocorrer, porque eu não sou pianista. Então, eu dei algumas linhas gerais assim para ela, de mais ou menos que gênero eu queria cada música, e depois deixei o resto na mão dela. E ela trouxe ideias que eu gostei muito. Não lembro de nenhuma ideia musical que ela tenha trazido que eu não gostei. Todas eu achei muito boas e muito pertinentes. E foi processo fácil, Eu deixei tudo na mão dela, a gente se encontrava para ensaiar, ela me mostrava as coisas e eu só ficava ouvindo, tipo, uau, que incrível.
Paralelamente ao disco, Luca Argel está a lançar online um mini-doc de 5 episódios que revelam as histórias das canções e dos artistas que nelas colaboram.
Foi o Guri que compôs essa música que a Pri está tocando. Eu só coloquei a letra.
Vai, corpo que treme.
É mais uma camada de interesse e informação num trabalho que tem muito para contar.
As canções são muito mais do que canções, né? Elas representam coisas da nossa vida, histórias da nossa vida, pessoas da nossa vida. Tava falando que não existe um critério único para ter escolhido as músicas que eu escolhi para o disco, mas talvez, se existe um critério, talvez seja esse. E é um critério que eu acho que se aplica para tudo que eu faço. Eu gosto de cantar músicas que tenham alguma história, alguma mensagem, alguma coisa para ser falada para além da música. Nos meus concertos, as pessoas que já assistiram meus concertos sabem que eu gosto de contar essas histórias, para contextualizar as músicas. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. E nesse mini doc que eu tô fazendo sobre o Visita, eu tento, né, mostrar essas histórias, não só contar como nos concertos, mas mostrar, porque tem fotos para mostrar, tem vídeos, tem o próprio processo criativo do disco, o processo de gravação do disco, que foi todo gravado em vídeo, e é um espaço que eu sentia falta.
Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Aldir Blanc. De todos os poetas da língua portuguesa, para mim, ele é o maior.
Se me perguntarem assim. Neste formato de vídeo, encontrou também uma forma de homenagear pessoas importantes no seu percurso pessoal e artístico.
Sim, sem dúvida. De homenagear e de me sentir próximo delas, né? São as pessoas que escreveram as músicas comigo. É a própria Pri que fez o processo todo, né, de criação do disco comigo. São os músicos que eu admiro, que me inspiram.
E uma das inspirações maiores é o poeta e compositor Aldir Branco. É dele a letra de Peito Banguela, um dos temas de Visita.
A vida distante da...
É o meu grande orgulho como músico, é poder dizer que eu sou, de certa forma, ainda que à distância, um dos parceiros que o Aldir Blanc teve. Porque é um compositor, um poeta, um letrista, escritor extraordinário do que o Brasil tem de melhor. E eu... É o meu compositor... favorito, pessoalmente. Compositor, ele não escrevia tanta música, ele era mais da letra. Então, como letrista, ele pra mim é o tá no topo.
Se a boca ainda se segura.
Frente de Sala.
Vive há mais de uma década em Portugal e mudou-se para Lisboa há cerca de 3 anos. Por aqui, cada dia é ainda uma descoberta.
Ainda é uma coisa em construção, mas está sendo uma experiência muito... Está sendo uma experiência muito bonita essa mudança, porque eu sinto que, apesar de já me sentir em casa, em Lisboa, ainda é uma casa que eu... Tô sempre descobrindo coisas novas. Por exemplo, nunca tinha vindo aqui nessa praça. Conheci a biblioteca, mas nunca tinha parado na praça aqui nos Coruchels, onde a gente está gravando. Então, eu constantemente ainda tô descobrindo a cidade de Lisboa e me apaixonando pela cidade de Lisboa e fazendo dela cada vez mais a minha casa.
Luca Argel tem um pé de cada lado do Atlântico e em Portugal divide-se entre Porto e Lisboa. É de nenhum destes sítios e de todos, ao mesmo tempo, numa vivência múltipla em que diz sentir-se bem.
Não tem como me afastar demais do Brasil, é impossível. O Brasil exerce uma força assim, gravitacional sobre mim que é muito grande. Mas quando eu vou ao Brasil e converso com meus amigos no Brasil, eu noto claramente como eu já não tô mais lá. Então, é uma espécie de não lugar, de meio do caminho, que é um sintoma assim, que acho que todas as pessoas que imigram sentem, de não ser mais de lado nenhum. Eu acho que eu tenho um sentimento de pertença que é múltiplo. Eu não me sinto desterrado, eu me sinto múltiplo, que é uma coisa boa. Eu, felizmente, acho que o que eu fiz não foi sair de casa, foi encontrar novas casas, adotar novas casas e ser adotado também.
Tem-se deixado conquistar pela vida cultural da cidade de Lisboa e, quando o assunto é música, há dois palcos que merecem um destaque especial.
Eu, quando vou ouvir música, quando eu saio para ouvir música, para ver concertos, tem dois sítios que eu vou bastante aqui em Lisboa, que é e tento estar atento à programação deles, que é o Bota, nos Anjos, e o Beleza, que tem tido uma programação de música muito fixe, tem passado nos últimos anos muita coisa boa por lá.
umbilicalmente ligado à música que se faz no Brasil, Luca Argel não deixa de estar atento aos sons que se vão fazendo por cá e nós quisemos saber o que anda a entusiasmar o cantautor.
Esse ano, para mim, o melhor disco português que saiu foi o dos Cara de Espelho.
Este Shaila que te cobra diz que foi feito na China.
Sem dúvida, foi o disco português que eu talvez tenha ouvido mais esse ano. Acho brilhante, brilhante. Saiu no início do ano, daqui a pouco já vai completar um ano que saiu o disco. Mas é brilhante a todos os níveis, musical, poético, de concepção do projeto. Os músicos que participam são todos geniais. Mas também gosto muito de estar atento à cena de músicos jovens, artistas que estão lançando seus primeiros trabalhos agora. A Ana Lua Caiano é talvez das revelações mais assim, extraordinárias da música portuguesa recente. Gosto muito, muito também da Bia Maria, que vai lançar, isso já são coisas futuras, eu nem ouvi, mas estou na expectativa de ouvir um disco, o próximo disco da Bia Maria, acho que é o primeiro álbum dela.
Da pobreza de não crer, o que o tempo atrás já viu, tudo em mim é mais profundo. O
que mais? Tem uma banda que também tá começando agora, eu assisti o primeiro concerto deles há pouco tempo no Castelo, que é o Miss Universo. E é uma, eu acho que, não sei, é uma aposta ali para 2025 estarem atentos a esses nomes.
São as apostas de Luca Argel para o futuro da nova música portuguesa. Já sabe, no dia 7 de novembro, o autor de Samba de Guerrilha apresenta um novo disco, Visita, no auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, em Campo Lido.
Navegar, navegar, no mar aberto, navegar, navegar.
No MUD, Museu do Design, acaba de ser inaugurada a exposição de longa duração Para Que Servem as Coisas. Faz uma releitura da história do design e do seu património discursivo, apresentando-o em contexto para questionar como e porquê os objetos foram desenhados, comunicados e consumidos na sua época.
Para dar a conhecer, debater, questionar, refletir sobre o design e a nossa sociedade.
De 15 de novembro a 1 de dezembro volta o Alcântara, o Festival de Teatro, Dança e Performance. Acolhe mais de uma dezena de manifestações artísticas vindas da América do Sul, da Europa, de África e do Médio Oriente.
Este é o Alcântara Festival 2024. Juntem-se a nós.
O LeFest chega à maioridade com uma programação que acontece exclusivamente em Lisboa. O festival inclui antestreias, retrospectivas, um programa dedicado à representação da guerra no cinema e um ciclo de cinema erótico. Acontece entre 8 e 17 de novembro.
Gostaria de agradecer a quem torna possível este festival e, logicamente, tenho que começar a agradecer à Câmara Municipal de Lisboa. Tem sido absolutamente um dos apoios de sempre deste festival, desde que Lisboa se tornou o centro.
Até ao final do mês de novembro, o Misty Fest apresenta várias propostas musicais em diferentes salas da capital. Nancy Vieira, Lina, Salvador Sobral, Luís Caracol, Maria João com André Memari e Manuel Fúria são propostas nacionais às quais se juntam nomes como Go Go Penguin, Christian Loeffler, Nils Hoffman ou Brandy Younger. Para os mais novos e famílias, a nossa proposta vai para o Luca, Teatro Luís de Camões, que de 4 a 24 de novembro dedica um ciclo ao poeta Alexandre O'Neill. A peça, Um Poeta em Forma de Assim, visita guiada à cabeça de Alexandre O'Neill, de Luís Leal Miranda, é o destaque da programação.
Uma baraboleta coitadina, presa nos dedos de um petis.
A celebrar 25 anos de carreira, David Fonseca atua no Coliseu dos Recreios em dose dupla, nos dias 16 e 17 de novembro. Still 25 é o nome da digressão que viaja pelos seus maiores sucessos. Mais informações sobre estes e outros eventos estão sempre disponíveis em agendalx.pt. E chega ao fim este Frente de Sala. Obrigada por ter estado desse lado. Nós voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura.
Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.